Estamos em 1958.
Portugal vive o pleno Estado Novo. São conhecidas as ligações da Igreja com o regime salazarista. O Bispo do Porto escreveu este ano a Carta a Salazar. O documento não se trata de uma carta no sentido literal, é antes um compêndio de notas e perguntas que o Bispo faria a Salazar numa eventual conversa ou entrevista que nunca chegou a acontecer. Escutemos a história do Bispo, o homem da Igreja que teve a coragem de enfrentar o regime.
Com 19 anos, um jovem deixa Milhundos, uma pequena freguesia rural de Penafiel, para se tornar num dos primeiros sacerdotes portugueses a completar a formação no estrangeiro. O jovem chama-se António Ferreira Gomes. Durante 3 anos, António foi estudante de estudos filosófico-teológicos na Pontifícia Universidade Gregoriana. Viveu em Roma, capital da Itália fascista de Mussolini. Para Paulo Fontes, diretor do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica, as vivências que teve enquanto estudante naquele período viriam a influenciar muito o seu percurso político.
A ida de Dom António para Roma é importante pelo facto de ter sido um dos escolhidos para sair do país e enviado por uma das dioceses mais importantes, desde logo demograficamente, mas também historicamente em Portugal, para estudar para Roma. Portanto, isso é a primeira marca. Em segundo lugar, estou em crer que o contacto dele com uma realidade como aquela que a Itália vivia nesse momento o há de ter marcado de alguma maneira.
3 anos depois da chegada a Roma e concluídos os estudos, António Ferreira Gomes regressa a Portugal e ao Porto não para aprender, mas para ensinar. Aceitou o desafio de ser formador de padres no Seminário de Vilar, onde chegou a ser vice-reitor. Em 1948, António Ferreira Gomes é nomeado Bispo de Porto Alegre. No Alentejo, a compreensão das desigualdades entre latifundiários e trabalhadores foi um choque para Dom António, que começou a desenvolver a sua personalidade interventiva.
Ele, quando vai para o Alentejo, confronta-se basicamente com o quê? Com uma sociedade extremamente desigual, onde a concentração da riqueza e da propriedade, o latifúndio no Alentejo, é grande. Portanto, é um setor bastante atrasado, de que depende, no fundo, e de que depende uma população muito empobrecida, muito proletarizada, como ele dirá.
Disse, de facto, defendeu o proletariado sem deixar de se basear na fé.
Portanto, esta questão da pobreza, daquilo a que ele chamará uma reflexão sobre as transformações do mundo rural, ele usará a encíclica de Leão XIII, que falava da miséria imerecida dos operários, ele dirá: em Portugal temos que nos preocupar também com a miséria imerecida desta população rural.
1952. 4 anos e vários textos contra a desigualdade depois, Dom António deixa o Alentejo para passar a ser o bispo da Diocese do Porto. Durante a segunda metade dos anos 50, o clima de crispação entre Dom António e o regime foi subindo de tom. Apesar das divergências, para José Ferreira Gomes, sobrinho do bispo e presidente da Fundação CEPES, dedicada a Dom António, o verniz só estala nas eleições de 1958.
Ao longo dos anos 50, a intervenção tinha sido muito, muito, muito limitada. Depois, o que é que se vem a transformar? Vem-se transformar essa consciência progressiva das dificuldades dos grupos operário, camponês, no nosso país, e particularmente aqui no Norte, a rigidez, a incapacidade do regime para acompanhar a evolução que se estava a dar na Europa, e é assim que chegamos à segunda parte da década de 50, quando começa a haver realmente intervenções em que ele fala da pobreza imerecida das classes rurais.
No verão de 1958, ano de eleições entre a Frente Nacional de Salazar e Humberto Delgado, Dom António Ferreira Gomes encontra-se de férias em Barcelona, mas Salazar quer mandar um recado à população e conta com Dom António como protagonista.
As eleições eram em julho. Foi induzido, foi convencido a vir votar. Porque é que ele tinha de vir votar? Tinha de vir votar para se mostrar à população que não havia uma diferença de visão em relação à estratégia económica e política democrata.
Conhecidas as divergências entre Dom António Ferreira Gomes e regimes comunistas mais puros, era certo que, a votar, votaria na Frente Nacional. Ainda assim, o bispo aproveitou a proposta de Salazar para reclamar mais autonomia democrática para os cristãos. O pedido de Dom António pressupunha a ação política ao nível local, mas desconfia-se que o bispo quisesse criar um partido cristão que se opusesse ao regime, algo que já ia acontecendo pelo resto da Europa. Salazar não deixou que se criasse essa demarcação entre a Igreja e o Estado e forçou Dom António a vir votar. A RTP cobriu a chegada do bispo a Lisboa no dia das eleições. Perante este episódio, Dom António Ferreira Gomes escreveu aquele que foi o seu texto mais marcante de sempre.
E é daí que surge o que ele chamou uma pró-memória, que popularmente foi sempre designada como Carta a Salazar.
O pró-memória, conhecido como Carta a Salazar, escrito apenas um mês depois das eleições, começou a difundir-se entre as figuras do Estado em pouco tempo. Em 1959, um ano depois da carta ter sido escrita, Dom António é condenado ao exílio. A própria existência do pró-memória representava para Salazar uma quebra nas relações institucionais entre o Estado e a Igreja. Com as questões levantadas no texto, Dom António Ferreira Gomes reclamava mais autonomia política e cívica para os católicos e para a população.
A possibilidade dos católicos definirem, publicarem e propagarem publicamente o seu ou os seus programas. Portanto, pressupõe-se mais uma vez que ser católico não é seguir necessariamente o salazarismo. E pode haver diferentes programas. Portanto, há a possibilidade de os definirem, publicarem e propagarem, ou seja, há a possibilidade de haver liberdade de opinião, de reunião, de informação. Ora, isto, o regime, era tocar num ponto nevrálgico do regime que dificilmente aceitaria.
Numa altura em que os regimes ditatoriais estavam em falência na Europa, Dom António podia assumir-se como uma alternativa na criação de um partido democrata cristão com ideias diferentes do Estado Novo, ainda que nunca tivesse assumido esse objetivo.
Salazar, e muitos viram nisto, a questão da possibilidade de formação de um partido democrata cristão em Portugal.
As palavras são de Sofia de Melo Breiner e o bispo é Dom António Ferreira Gomes. Dom António regressou do exílio em 1969, já depois de Salazar ter caído do poder e faleceu em 1989. Para sempre ficar-nos ao homem da Igreja que lutou contra a desigualdade e pela liberdade de pensamento dos católicos, mas também do país.
Na cidade do Porto há muito granito. Entre névoas, sombras e cintilações, a cidade parece firme e inexpugnável e sólida, mas habitada por súbitos clarões de profecia, junto ao rio em cujo verde se espelham as visões. Assim, quando eu entrava no Paço do Bispo e passava a mão sobre a pedra rugosa, o passo me parecia fortaleza. Porém, a fortaleza não era os grossos muros de pedra caiada, nem os limites de pedra, nem a escada de largos degraus rugosos de granito, nem o peso frio que das coisas inertes emanava. Fortaleza era o homem, o bispo, alto e direito, firme como torre ao fundo da grande sala clara. A fortaleza de sabedoria e sapiência, de compaixão e justiça, de inteligência a tudo atenta. E na face austera, por vezes ao de leve, o sorriso inconsútil da antiga infância.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. E bem paz e o Senhor vos acompanhe.
Graças a Deus.